Olá, meus amigos agricultores, amigas agricultoras, estamos de volta mais uma vez aqui com seu programa O Homem e a Terra. Há 42 anos, o programa da família rural paranaense. Feito no capricho para você, aqui pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer, produção do jornalista Roberto Monteiro e sempre contando com toda a colaboração de nossos amigos aqui desta emissora. De setembro de 2018, quarta-feira de lua cheia, dia nacional do surdo e dia do policial. E para suas orações, veja aí, é dia de São Cosme e São Damião. Olha, vamos lembrando, mais uma vez, que termina depois de amanhã, dia 28, o prazo para entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Se você, meu amigo, ainda não fez, não perca tempo, hein? Já tá bem em cima do laço. Falei agora há pouco que hoje é celebrado o Dia Nacional do Surdo, uma data para se pensar nos cuidados que a gente precisa tomar para não ter problemas de audição. Quem lida com tratores, motosserras, roçadeiras ou colheitadeiras está muito sujeito a isso, hein? Um trator grande, por exemplo, chega a fazer 97 decibéis de ruído, bem acima dos 85 decibéis que é considerado o limite máximo de tolerância para a saúde do ouvido. Os danos para a saúde não aparecem na hora, mas ao longo do tempo vão deixando sua marca. E para prevenir, o negócio é usar os abafadores de sons, equipamentos de proteção facilmente encontrado em lojas de produtos para agricultura ou para jardins. O conselho do pessoal da saúde é de que pelo menos uma vez por ano o produtor procure um médico especialista para avaliar como está a qualidade de sua audição. E se for o caso, fazer o tratamento e até passar a usar algum aparelho para ouvir melhor, tá certo? Pois é, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, o DERAL, divulgou nesta última semana um balanço da situação atual da ovinocultura no Paraná e no Brasil. O médico veterinário Fábio Mesadri foi o responsável pela análise e, por isso, nós conversamos com ele agora. Tudo bem, Fábio?
Tudo bem, tudo certo.
Então, Fábio, qual é a situação da ovinocultura hoje aqui no estado e no resto do país?
Brasileira e também como consequência paranaense vem crescendo bastante. Dado do último censo agropecuário, que saiu em 2017, agora o Brasil apresentou um rebanho aí de 13,7 milhões de cabeças, que estão aí espalhadas mais ou menos em 511 mil propriedades rurais. Paraná apresentou um rebanho de mais ou menos 434.500 cabeças, né? Apresenta 3% do total do rebanho nacional. Rebanho ainda modesto, se compararmos às outras cadeias aí, mas vem evoluindo bastante, tanto em quantidade como em qualidade dos animais.
E você acha que é uma atividade que tem grande potencial ou bom potencial de crescimento aqui em nosso estado?
Tem bastante potencial, sim. O consumo tem ser elevado, né? Apesar do consumo ainda ser menor do que a gente observa nas outras carnes, como frango, como a própria carne bovina, suína, que são as mais consumidas. É uma carne hoje que se consome mais em festividades, em fim de ano, em aniversário, em épocas festivas, né? Não é uma carne que está diariamente na mesa ou semanalmente, mas ela tem o potencial pelo seguinte, né? São animais que pode ser criado em espaço menor, é onde pasta uma vaca, pasta em torno de 10 ovelhas aí pode pastar. O ciclo dela é mais curto. Hoje tem sistemas aí que com 90 dias, 120 20 dias, o cordeiro já sai pronto para abate, né? É um ciclo bem mais curto do que o ciclo do bovino, que a vaca leva 9 meses para parir, e tem aí mais, pelo menos aí os bovinos precoces e super precoces, saem pelo menos com 14, 16 meses, então o tempo é maior do que na ovinocultura. Pode ser feita exclusiva na propriedade, grandes rebanhos, e aí hoje a gente vê rentabilidade muito parecida com a ovinocultura de corte, e quando se coloca bem na ponta do lápis, pode em alguns sistemas até melhor, e também no complemento de renda, né, de pequenas atividades, pessoal que tem leite, pode ter leite e ovino, agricultura e ovino, lá se adapta bem também em sistemas mistos. Né.
E o mercado é tranquilo?
É, hoje o mercado tem procurado bastante, né? Antigamente a gente via um mercado mais restrito, hoje nossa demanda pela carne ovina tem sido alta e a nossa oferta não supre, né? A gente depende muito de importação, que hoje vem quase na totalidade, aí, mais de 70% tem vindo principalmente do Uruguai, né? Tem aumentado o volume das criações de ovino no estado, mas ainda não é suficiente para suprir essa demanda crescente que a gente vem tendo. Né?
Fábio, você além de médico veterinário é também criador de ovelhas. Considerando esta experiência, que conselho você daria para o nosso ouvinte que está animado em investir nesse negócio?
É, ovinocultura, com certeza, a ovelha é o animal mais sensível que o gado bovino. Então, a gente tem que estar atento no começo, né? A problemas, principalmente sanitário, né? A verminose é um problema que ataca muito o ovino. O ovino bem alimentado, quando você tem uma oferta boa de pastagem, de suplemento mineral, diminui a incidência de verminose, porque o verme vai existir de qualquer forma, mas ele vai estar atacando um animal sadio, que tem condição de resistir. Então, a nutrição é aliada à sanidade, eu vejo, assim, um dos pontos fundamentais, que é, né, o controle de verminose. Claro que cuidando para não ser criar resistência, né? Não usar em demasia os vermífugos, que a gente fala, usar isso aí bem orientado para não criar resistência e aliado a uma nutrição adequada, né? E satisfatória para os animais, né? Para que eles mantenham um bom índice aí de score corporal e para não contraírem fácil essas verminoses, né? E higiene também, né? A sanidade, a higiene e a nutrição, veja os pontos fundamentais. E é claro, se estudar antes o nicho de mercado da tua região, para onde vai vender, se vai entrar num sistema de cooperativas para fornecer esses animais. Hoje as cooperativas até estão carentes de produtos, porque não estão conseguindo até atender a demanda total que elas têm, ou você vai vender para algum frigorífico especializado, vai entrar em outro nível de mercado. É os três pilares que eu vejo, né? A nutrição, a sanidade e a comercialização. Você tem que estar atento já desde o início da tua criação.
Tá certo, Fábio. Olha, muito obrigado pela sua análise. Um grande abraço.
Um abraço. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da cadeia de ovinos.
E agora vamos ver como ficou o mercado dos principais produtos de nossa agricultura e pecuária. Foram os preços médios praticados no estado segunda-feira, dia 24 de setembro, e divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Café beneficiado tipo 6 ficou com R$ 392,00 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha com carregamento no barranco, R$ 18,15 a arroba. Feijão carioca tipo 1 com uma leve subida no preço, R$ 99,00 a saca de 60 quilos. E o feijão preto, R$ 123,00 a saca. Mandioca, padrão de amido, R$ 468,00 a tonelada. Milho, R$ 31,00 a saca. E soja, R$ 80,90 a saca. Trigo para pão, com pH 78, R$ 45,50. Boi em pé, R$ 147,60 a arroba. E suíno tipo carne, para criador não integrado, R$ 3,39 o quilo. Esses então foram os preços médios praticados segunda-feira, 24 de setembro, aqui no Paraná, e divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.